Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu basicamente, presidente, vou passar rapidamente sobre três assuntos, mas cada um deles com um nível de preocupação gigante. E fico feliz em ter Vossa Excelência presidindo essa sessão, que tem tanta sensibilidade e preocupação com aqueles que têm poucas rendas, que com certeza os três assuntos têm a ver diretamente com essa preocupação. A primeira, senhor presidente, é que amanhã recebi o honroso convite por parte do ministro da Integração para lançar o programa Água para Todos. Eu tenho assumido nessa tribuna, por mais de uma oportunidade e feito pronunciamentos, que leva a preocupação e trago a preocupação do povo nordestino, em particular da Paraíba, com a questão da seca. Já nos ensinou a história, a vida, de que não adianta termos política de combater a seca, mas sim a política de conviver com as secas. E essa convivência passa por obras estruturantes, passa por novas tecnologias, por presença de governo, por apoio e solidariedade dos governantes e de quem administra, para que a gente possa aliviar um pouco o sofrimento desse povo nordestino. Já tive a oportunidade de apresentar uma fotografia aqui este ano ainda, presidente, onde aquela fotografia deveria ganhar prêmios internacionais, porque era um homem com a garrafa de água PET, uma garrafa com água, disputando praticamente com um animal que ficava esperando cair alguma gota d'água para que esse animal pudesse beber. Senador João Capiberibe, a Paraíba perdeu mais de 40% do seu rebanho esse ano. Em algumas regiões da Paraíba já acabou o período do inverno. E, consequentemente, nós já estamos no período de estiagem, já aguardando o novo inverno que está para acontecer. Eu quero dizer que a ESA, que é a empresa, a agência de água, ela publicou recentemente, está no site do governo da Paraíba, só para que os senhores tenham a real dimensão da preocupação, que eu reputo como uma das maiores preocupações que nós devemos ter. Por isso que eu estou nesse momento na tribuna fazendo esse alerta, já que o governo amanhã vai lançar o programa Água para Todos, da preocupação que está ocorrendo nos reservatórios da Paraíba. 64 reservatórios com capacidade armazenada superior a 20%. 33 reservatórios em observação. Ou seja, presidente Eduardo Suplicy, com menos de 20% da sua capacidade. Eu estou falando de 33 reservatórios. E 20 reservatórios na Paraíba, reservatórios que abasteciam cidades com menos de 5%. Alguns deles com zero. Zero. Por exemplo, a cidade de Aguiar, o reservatório Frutuoso 2, que tem uma capacidade de 3.517.000 metros cúbicos, está atualmente com zero, ou seja, seco. Se você quer abaixo de 20, você tem Areal, a cidade de Areal, por exemplo, Corvão, que tem uma capacidade de 672 mil metros cúbicos, está com 44 mil metros cúbicos, ou seja, 6,6% da sua capacidade. Se você quer ir para Caraúbas, que é outra cidade, o reservatório Campos, com 6 milhões de metros cúbicos, está com 219 mil metros cúbicos, ou seja, 3,3% da sua capacidade. Se você for para a cidade de Carrapateira, o açude Bom Jesus está com 6,6% da sua capacidade. Se você for para a cidade de Emas, com 2 milhões de metros cúbicos, em Emas, o açude Emas, está com 0,9, menos de 1%, senador Suplicy, da sua capacidade. Se você for para a cidade de Gujão, o Açu de Gujão, no Cariri paraibano, está com 6,6% da sua capacidade. Eu estou falando dados de 3 de setembro. A previsão de chuva nessa cidade aqui do inverno é em dezembro para janeiro e já se encontra com essa dificuldade. Se for para Jericó, o Açu de Carneiros, que tinha uma capacidade de 31 milhões de metros cúbicos, está com menos de 1 milhão, ou seja, com 3,1% da sua capacidade. Para abastecer as cidades. Se você for para a cidade de Juru, o Açu de Glórias, está com 10%. Se você for para Montadas ou para Monteiro, que onde foi assinado a ordem de serviço da transposição há 15 dias atrás, a cidade de Monteiros, com 5 milhões de metros cúbicos, está com menos de 0,5% da sua capacidade. Presidente, na cidade de Ouro Velho, também está com 0,2%. Na cidade de Patos, o Açu de Jatobá, que tem capacidade de 17.516.000 metros cúbicos, está com 456.000 metros cúbicos, ou seja, 2,6%. Se for em Picuí, o Caraíbeiras está com zero, presidente. Zero. Secou o açude. Se for na cidade de Prata, está com menos de 1%. Se for na cidade de Ouro Velho, já li. Enfim, presidente, essa é a realidade dos reservatórios de água para abastecer o povo da Paraíba. O maior açude, que é Buqueirão, que abastece, por exemplo, Campina Grande, está com 41%. Coremas, que é um dos grandes pulmões hídricos do Nordeste, que inclusive gerava energia, está com a sua água imprópria para o ser humano. Isso demonstra de uma forma clara a preocupação que eu venho alertando mais de uma vez nessa tribuna. Isso são ações que precisam de ações estruturadoras. Daí por que a Paraíba lutar tanto pela transposição das águas do Rio São Francisco? Porque boa parte desses açudes, com a transferência de bacias, com a transposição de bacias, se virão de estruturantes, de garantias hídricas para essas cidades e para a sobrevivência humana. Daí o clamor do povo paraibano. Está faltando água para beber no estado da Paraíba. Senador Capiberibe, isso é muito grave. Isso é muito sério. Eu tenho pedido aqui que o governo acione o Ministério da Integração e já falei com o ministro Fernando Bezerra na última vez que estivemos em viagem de visita à transposição das águas do Rio São Francisco, que existem milhares de poços furados, por exemplo, na Paraíba, mas não estão equipados. E os que foram equipados no passado não foi dado manutenção. E é urgente que esses poços sejam perfurados, porque quando vier a seca que está sendo anunciada, os carro-pipa não mais resolverão os problemas pela distância que terão que se deslocar para encontrar uma água que possa ser transportada. Ou se faz, ou se perfura, ou se recupera, tem uma política urgente de recuperação desses poços, senador Pedro Táxi, ou nós vamos ter uma calamidade pública de seca no ano de 2014. E aí vai aparecer salvadores da pátria, porque é um ano eleitoral, prometendo e enganando o povo que vai estar morrendo de sede no meu estado, e eu tenho certeza que em outros estados. Esses dados que eu li aqui, que farei um pronunciamento mais amiudaçado amanhã, onde vários açudes estão com 20 açudes na Paraíba que abastecem cidade, estão com menos de 5% da sua capacidade de reserva. 34 estão com menos de 20%. fora os 20, ou seja, 54 açudes com menos de 50. Cidades grandes com zero do seu abastecimento. Daí a minha preocupação e o meu alerta. Amanhã será feito um lançamento de água para todos no Palácio. Espero que o governo venha anunciar que resolveu esse problema com o anúncio desse programa, mas sim que tome atitudes concretas, responsáveis e sérias pela sobrevivência humana do meu estado na questão hídrica. Esse é um dos pontos que eu queria alertar. Outra preocupação, presidente. O governo lançou um programa Safra, um programa de mais de 5 bilhões de reais de armazéns para estocar as safras. Sabe o que está ocorrendo com a Paraíba nesse instante? Hoje estão fechando os armazéns da Conab na cidade de Sousa, já fecharam de Catolé do Rocha e já fecharam o de Itaporanga. Só no de Sousa, que mandaram fechar hoje, tem 3 mil pequenos agricultores cadastrados para pegar o milho que o governo prometeu para ajudar nessa seca. Agora, senador Pedro Taques, o senhor é de um estado rico. Mas sabe que milho é esse que eu estou dizendo? É que cada 3 mil agricultores desses têm direito a 18 sacas de milho. 18 sacas. Sabe o que é que essa atitude da Conab está fazendo com o meu estado e com esses pequenos agricultores do município de Sousa? Eu nasci em São José de Piranhas, minha querida Jatobá, a 520 quilômetros da capital. Fica a 70 quilômetros de Sousa. É lá em Sousa que o pequeno agricultor de São José de Piranha, minha Jatobá de Carrapateira, Bonito de Santa Fé, Monte Orebe, Cajazeiras e tantos outros vão buscar esses 18 sacos de milhos. Ao fechar esse armazém, não sei a título de quê, talvez só da malvadeza ou do descompromisso com o pobre, com o pequeno agricultor nordestino, vão ter que ir a Patos. Sabe quantos quilômetros é de Sousa a Patos? 120 quilômetros. Como é que justifica um pequeno agricultor da minha Jatobá, que antes ainda se deslocava com 70 quilômetros, ir para 190 quilômetros pegar 18 sacos de milho? Isso é planejamento? Isso é solidariedade? Isso é preocupação com o pequeno agricultor que quer esses 18 sacos de milho para salvar uma vaquinha, para salvar um rebanho pequeno de 4, 5 ovelhas ou bode ou cabra, para talvez tentar um leite para o seu filho recém-nascido? O que é que adianta fazer propaganda de bilhões para armazém quando fecha armazém que está dando essa assistência, que já é insuficiente, e dessa tribuna eu já denunciei, senadores e senadoras, eu já denunciei de que o governo fizesse planejamento, porque na Paraíba não chegou o milho prometido, porque não tinha caminhão para transportar do Mato Grosso, do Centro-Oeste, transportar o milho, porque estavam transportando num período em que o transporte já era caro e que a safra estava sendo transportada, e que o governo tinha estoque nesses locais, porque não fazia quando não era período de safra e nem entre safra, que tinha um frete mais barato e armazenasse mais perto, no Nordeste, no caso na Paraíba. E o que nós estamos vendo hoje, tentei falar o dia todo com o presidente da Conab para dizer que faria esse pronunciamento e pedir a ele que não fizesse isso, porque tem milho estocado em Sousa e estão fechando, não estão dando nem 30 dias para entregar esse milho. Eu considero um ato de total irresponsabilidade. Não vou dizer que é culpa da presidente Dilma, embora ela seja responsável, mas eu espero que, ao tomar conhecimento, adote as medidas para que não faça essa injustiça com a Paraíba de fechar 3 armazéns e proporcionar, somente no armazém de Sousa, 3 mil pequenos agricultores que não vão ter mais acesso ao milho de um programa que o governo anuncia como bilhões para fazer armazém para estocagem nesse país. E, por fim, o terceiro item que farei também um pronunciamento, mas só para trazer a realidade, isso é fruto de um final de semana que eu visitei o interior da Paraíba, para o senhor ver a demanda e o caos que o meu estado se encontra. Eu tive com o senhor Francisco José da Silva. Tenho a honra de ser o relator das dívidas dos pequenos agricultores do semiárido na medida provisória 623, que é uma iniciativa do governo e que, queira Deus, eu possa ter a compreensão dos meus pares, deputados e senadores, para que a gente não utilize nessa medida provisória o que está sendo uma prática nessa casa, que é colocar temas que não têm a ver com a solução desse problema. Esse problema é urgente. Então, eu peço, inclusive, a compreensão, faremos audiências públicas, para que a gente trate, na medida provisória 623, apenas a questão do endividamento da questão agrícola do nosso país no semiárido brasileiro. Mas, para os senhores terem ideia da gravidade, senador Eduardo Suplicy, senador Capiberibe, eu tive no município de Buqueirão com o senhor Francisco José da Silva, dono do sítio Caiçara. Sabe quantos hectares tem esse sítio? 62 hectares. Esse homem, já quase aposentado, ele tomou um valor inicial há 15 anos atrás em dois empréstimos de R$ 22 mil, valor original. Pagou 10 anos, conseguiu pagar o empréstimo durante 10 anos. 5 anos para cá, não conseguiu mais. 5 anos. Sabe qual é a dívida dele? Duvido que alguém aqui chegue perto. Cerca de R$ 235 mil. Repito, tomou a valor histórico R$ 22 mil em dois empréstimos, há 15 anos atrás, pagou 10 anos, está com 5 anos sem ter condição de pagar e está devendo R$ 235 mil. Foi ao Banco do Nordeste com essa notícia que estava fazendo isso, entraram com ação contra ele, o Banco do Nordeste. Senadores, e ainda disseram a ele, vai a leilão e se o dinheiro apurado com o leilão não pagar a dívida, o senhor vai continuar inadimplente, vai continuar devendo. Esse homem chegou para mim quase chorando. Sabe quanto é que vale? Eu perguntei a ele, se você vendesse hoje esse seu sítio, quanto é que valia? Esse doutor não encontra quem paga R$ 40 mil. Tem algo errado, presidente. Está muito troncho esse processo. Está muito injusto. É descabido essa cobrança. Não é possível que o país seja insensível a essa realidade do Nordeste, do semiárido. Nós não queremos esmola, nós queremos a experiência, a convivência com a realidade sofrida do povo nordestino, que ao ser chamado por uma ação movida do Banco do Nordeste, em uma ação no fórum, já vai se tremendo, já vai achando que está desmoralizado porque tem uma ação contra ele. Será que não é hora da gente adotar, e eu estarei fazendo esse estudo, de apresentar um projeto que quem tem um lote desse, quem tem dois módulos ou três módulos rurais, não poder tomar, como não pode tomar uma casa de um cidadão de uma dívida qualquer, porque é a vida dele, é a história dele, é lá onde ele tira o sustento, é lá onde ele tira a sobrevivência, e estão tomando essas terras. Então, essa casa tem o dever, tem a responsabilidade de não ser omisso nesse processo, de não achar que não está acontecendo, que não é comigo, não é com outro, não é com outro, nós não devemos nos preocupar. Devemos sim, devemos inclusive não só nos preocuparmos, devemos nos indignarmos com essa situação e colocar na pauta dessa casa e do Congresso Nacional uma solução definitiva e agora, urgente, e não deixar para o próximo ano para ter proveito político eleitoreiro. Então era isso que eu tinha a dizer, presidente, e peço a solidariedade dessa casa nesses três itens, três temas que têm a ver com a injustiça que acontece nesse país com o povo nordestino e, em particular, com a Paraíba. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.